Pessoas precisam entender que tudo é de Deus, né?
Isso.
E como é que o senhor enxerga, Padre José, essa relação entre a tradição junina e a fé cristã? Especialmente no Nordeste, especialmente que quando a gente fala em festa de São João, a gente fala dos santos, né? A gente começa lá com Santo Antônio, passa por São João, vem para São Pedro. Enfim, é muito santo junto num mês só.
Isso, justamente. Por isso essa força grande, junto à devoção, junto à fé, né, com a tradição do forró, né, a tradição das comidas típicas. Então, de fato, é um tempo forte por isso, porque tem muitos elementos culturais e religiosos que unem as pessoas. Então, é algo que ultrapassa as barreiras do Nordeste, né? Hoje em dia, o Brasil inteiro realiza festa junina, né? Porque é, de fato, um momento de agregar, né? De unir pessoas, enfim, de trazer alegria, de vivenciar esse encontro, né? Entre as famílias. Então, essa questão religiosa, ela é muito... E surgiu justamente por causa disso, né? Da questão religiosa, das novenas, né? Das celebrações que se faziam, das caminhadas, das promessas, né? A alegria de encontrar a cura, né? De algum tipo de doença, enfim, tudo isso foi caracterizando, de fato, esse tempo tão importante, né? Então, são vários elementos culturais, religiosos, né? Sociais que formam esse tempo junino, né? Através da devoção aos santos.
Padre, me diga uma coisa, depois dessas atrações anunciadas, com certeza o número de gente, né, a procura de ingressos, eu tenho certeza que vai ser gigante. Esperamos, aí como é que eu faço? Né? Aí como é que eu faço? Eu quero ir, né, porque eu já disse aqui a Lidiane, né, já marcamos. Leane, você também está convidada. Vamos levar a Cacau e a família toda, até porque a gente vai estar contribuindo, ajudando a igreja. Né? Porque a gente sabe que quando a igreja faz isso, também é para arrecadar fundos, para, né?
Isso, tem sempre um objetivo.
Para ajudar a paróquia.
Tem sempre um objetivo, né?
Aí como é que eu faço para adquirir esse ingresso?
Pronto, nós temos os coordenadores das pastorais e movimentos, né? As pessoas que estão responsáveis. Temos a secretaria paroquial também. E provavelmente lá teremos venda, né? Ingressos também. Para quem não tiver condições de comprar antes, né? Teremos lá. Na portaria, pessoas vendendo as pulseirinhas.
Mas vai ter tudo lá dentro, padre? Eu quero me alimentar, vai ter isso. Praça de alimentação?
Vai ter as comidas típicas,
olha
tudo
aí.
Que...
É mesmo? É, tudo do período junino típica, vai ter por lá?
Vai ter tudo.
Ave Maria, né? Então já pensei. Agora, se eu já ia, né, para comer ali aquela canjiquinha, a pamonha, isso. Porque se é o tradicional do mês junino, vai ter tudo isso.
Tudo isso. E aí também, criança, né, até 12 anos não paga. Teremos também a recreação com as crianças, né? Um local para elas brincarem, né? Durante ali a festa. Então, toda a família é convidada a participar, né? É um momento familiar mesmo.
Eu vi que é uma cartela. Essa cartela, ela vai ter algum sorteio, vai ter alguma coisa concorrendo? Ou é direto para entrar e
quem
pronto?
Quem compra o ingresso recebe a pulseira. E a pulseira vem numerada. Então, lá nós teremos dois sorteios, né, com todos que estarão lá. Né? Um grande balaio junino com vários produtos, né? Uma cesta muito grande mesmo, e teremos também o sorteio de R$300, né?
Eita, eu tô dizendo.
Lá, no momento. Então,
já chamou mais, né, Lili?
Já chamou mais. Concorrer, né? Porque já vem a numeração na pulseirinha.
Olha aí, pai, tá fazendo a diferença, porque os shows ultimamente isso não acontece, não,
pois
viu?
Pois é.
Olha aí. Comida típica, ganhar dinheiro, a possibilidade, e aí num presente, uma cesta com
cesta
tudo.
Uma cesta junina, justamente.
Bacana demais. Bora lá, então reforça o convite.
Pronto, eu convido, né, você que está nos ouvindo nesse momento, leve sua família, né? É importante vivenciarmos esses momentos de confraternização, né? A vida já é tão pesada às vezes, né? Tantas coisas difíceis acontecem. Precisamos, de fato, desses momentos para... que possamos possibilitar uma boa convivência. Né?
Ok. Bye Bye São João, Sérgio do Forró,
Banda Mirage e Riquelve.
A partir das 17 horas do sábado.
17 horas, dia 25, próximo sábado.
Próximo sábado, 5 da tarde, todo mundo lá, viu?
No Clube de Cabos e Soldados, viu, gente?
Equipe Nova Cidade se faz presente logo depois do Joá Literária. Não duvide disso.
Aí nós teremos também, né... saindo da paróquia, um ônibus para as pessoas desejarem ir, né? E aí já terá também um aquecimento lá com um trio de forró, né? Que vai tocando dentro do ônibus
lá no
até
Cosmil.
O local. Isso, saindo do Cosmil. E aí chegando lá, já para esquentar e começar às 17 horas, né, o forró.
Vocês não vieram de brincadeira, então, não,
quem
né?
Desejar, quem desejar pode também procurar para dar o nome, para garantir sua vaga nesse ônibus, né? E tá assim bom. Vivenciar esse momento.
Obrigada, padre, pela sua participação. A gente espera que esses bye-bye São João, dá tchau aí, São João, seja um sucesso, inclusive de arrecadação, né? Para que o espaço aí que vocês estão criando, Cosmo, tenha aí a qualidade para acolher aí cada vez mais fiéis.
Obrigada. Vamos dar uma força aqui para o padre? O show, eu tenho certeza que você não vai achar ruim porque eu vou fazer uma loucura dessa. Você não trouxe nenhum convite? Porque você pode deixar e dentro do Vibe 95 eu vou te dar essa força. Né? A galera que participar comigo hoje no Vibe 95 concorre a um convite para ir para sua festa.
Pronto,
que tal?
Pode ser.
Fechou
sim,
no ar?
Pode entregar.
Você, Zeliane Lima, você é doida? Porque você não conversou comigo no off, mas eu sou dessas.
Mas óbvio,
é no ao e no ao
ideia,
vivo.
Boa ideia?
Muito bem.
Posso fazer isso? Está fechado? Tá então, ouvindo, você pode participar desde já. Né? Não vamos esperar pro Vibe, não. A partir de agora, você vai mandar sua mensagem dizendo que quer ir curtir. Né? Até porque você vai. Não, você não vai sozinho, você vai levar alguém. Aí você paga do teu parceiro.
E o consumo lá dentro também.
Exatamente. Isso. Tá combinado? Já pode começar a participar aí, mandando ver. Finalzinho do horário, meio-dia, vai estar rolando aí o sorteio para essa festa incrível, o Bye Bye São João, que ó, a equipe Nova Cidade vai estar lá presente. Tá? Clube de Cabos e Saudades, próximo sábado, a partir das 5 da tarde. Fechou, padre?
Muito bem. Eu agradeço o espaço cedido por vocês. Esqueci o nome de vocês.
Lidiane Eliane.
Obrigado, viu, pelo espaço, pela acolhida. Agradeço também o Cacai que está aqui, né, conosco.
Nosso contato.
Isso, justamente. E também o representante da Pascom,
Gleison.
Que está aqui também resistindo nesse momento. Agradeço a todos os membros da paróquia São Carlos de Damião, né, que estão nessa correria também, vendendo os ingressos e organizando tudo, né, a ornamentação para o espaço, enfim, a todos os agentes pastorais que estão envolvidos, que Deus possa abençoar cada um deles e a cada um que se comove, né, neste momento, porque não é apenas uma festa junina, é com o objetivo também de melhorarmos o nosso espaço de acolhimento na paróquia, né? Então é algo maior, né? Não é simplesmente a festa, né? Que já é importante em si, mas também temos esse objetivo.
Maravilha. Antes da gente se despedir, tem gente querendo falar com a gente.
Bom dia, bom dia a todos, bom dia, padre, um abraço. Quero ganhar esse ingresso, desde já estarei lá.
Tá beleza,
então, galera.
Quem tá com a gente, né?
É a Francinete.
Francinete, meu querido, já está concorrendo, viu? Faça fé aí, coloca o joelho no chão, né? Tudo tem que ser a base de oração, viu, gente? Até para ajudar.
Acredite.
Acredite que vai dar certo. E você que está do outro lado já sabe, né? Só é mandar aí o quero 743615533.
Isso.
Eliane Lima é das minhas. Coloca aí, vai embora. Vamos lá. Obrigada mais uma vez, padre. E espero que seja sucesso.
Deus
de
abençoe.
Novo.
Eu tenho certeza.
Eu agradeço vocês. Deus abençoe.
Amém. É, minha gente, já tem festa aí pro final de semana agendada e programada, porque Lili não é fácil. tá aí, ó, coisa boa. Tem gente falando com a gente? Bora lá, bora ouvir.
Bom dia, Rádio Cidade, bom dia, Juazeiro, bom dia, menina que tá aí à frente desse programa maravilhoso, um programa muito bom, né? E eu, minha participação aqui na rádio, se deve a duas coisas. Primeiramente, parabenizar a gestão, né, da prefeitura, do prefeito Andrei, que está aí repavimentando a cidade, principalmente o bairro lá onde eu moro, que é o bairro ali do Palmares. E está repaginando ali a rua, a avenida, né? Avenida maravilhosa. E assim, hoje minha preocupação é depois, quando terminar essa questão dessa repaginamento, a questão de quebra-mola, porque lá na avenida é muito movimento de moto, e principalmente as motos, os meninos que trabalham, né? E assim, hoje minha preocupação é depois, quando terminar esse repaginamento, essa reforma lá, que a prefeitura venha estar fazendo os quebra-mola. Essa é minha minha contribuição. Porque assim, a cidade está ficando bonita, está ficando, graças a Deus, melhor da pessoa se transitar, porque a cidade é muito buraco. E assim, não é só hoje fazer a questão do recapeamento, e sim fazer também a questão dos quebra-mola, sinalização, para ter tanta segurança de quem está andando de moto, de carro, de bicicleta, como também para os pedestres e a gente também que fica sentado com nossas crianças na porta, as crianças brincando, é até perigoso para a gente. Outro detalhe, eu também quero pedir, desejar feliz aniversário para mim, né, que Deus venha estar me abençoando, e amanhã para o meu marido, que está completando ano também. Então, festa em dobro. Obrigada.
E festa em dobro, né? Parabéns, viu, Sandra? Que Deus abençoe e que todos os seus pedidos possam ser realizados. E que a assessoria esteja escutando aí a gente.
Exatamente. Né? E amanhã é aniversário do marido dela, o Rosenildo.
Parabéns também. Já começa a dar os parabéns agora, viu?
Festa dobrada, rapaz. Dobradinho. Dois meses de festa. Hoje,
igual a festa de cigano.
Eu já ia dizer. Começa de hoje, termina no domingo.
Igual a festa de cigano.
Aproveita aí também, já vai para comemorar no sábado, ó, tocando Sérgio do Forró.
Babiagem.
E o forró, até eu só pegar com a mão, rapaz.
Já era. Se ele for o último, aí eu tenho certeza.
Foi proposital isso, viu, padre? Foi certeiro. Foi,
né?
Certeiro.
É bom.
Vai eu ser acho. O último mesmo? Tem que ser. Olha.
Dizer, acabou.
O Sérgio do Forró é o último, cara.
Não, tem. Quem botar o Sérgio do Forró primeiro, ele fica zangado.
Exatamente.
Viu?
Não, a organização do evento foi altamente inteligente, né? Eu fui apresentar um show lá em Petrolina e todo mundo lamentando porque o Sérgio era o penúltimo. Falou, pelo amor de Deus, por que, é que ele não está como último? Eu falei, não sei. Não sei.
Quando
não sei
ele que... não é o último, é porque ele tem outro evento para fazer.
É.
Que eu lembro que a gente foi para um em Petrolina e eu fiz, mas você, uma hora dessa, tem outro show daqui a...
E, ó,
uma hora depois.
E ainda aposto que vai ser Riquelme, Banda Mirage e depois Sérgio do Forró.
Eita!
Ela deu a ordem. Foi ela que fez a programação. Deixa eu contar pra vocês.
Rapaz.
Organiza. Mirage também é maravilhoso, gente.
Ai, oh, demais, Jesus. Demais.
Vamos, ó. Vamos sair da igreja e vamos pra política.
Vamos.
Bora para as eleições.
Bora para as eleições de 2026. Obrigada, gente, mais uma vez, viu?
Beijo.
Até a próxima. Valeu. Vamos lá. Vamos sair agora da religião e vamos para a política, porque tem convenção aí, viu? A convenção partidária deram início aí, as convenções partidárias já tiveram início, né? É uma das etapas mais importantes, inclusive, do calendário eleitoral 2026, é que é nesse momento que os partidos oficializam as candidaturas e definem as alianças para a disputa. Inclusive, já tem definição, que daqui a pouquinho a gente traz essa informação para você aí sobre o governo do estado. Já teve aí oficializado um dos candidatos. Daqui a pouco. Primeiro a gente vai entender o que é a convenção e, para isso, a gente convidou mais uma vez para estar aqui com a gente no Conexão o analista judiciário do TR Bahia e doutor em Ciências Sociais e Novas Tecnologias, o doutor Jaime Barreiros, que já está conosco. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Ok, doutor Jaime, o que as convenções partidárias e qual a importância dessa etapa aí para o processo eleitoral? Seja bem-vindo mais uma vez à Nova Cidade.
Bom dia, é uma satisfação falar com vocês aqui da Rádio Nova Cidade. Bom, as convenções são aquelas reuniões que os partidos políticos realizam para definir quais serão seus candidatos, se farão ou não alianças com outros partidos, ou seja, para estabelecer quem vai concorrer nas eleições e de que forma essa disputa ocorrerá. Então, entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, os partidos se reúnem e definem esses candidatos, se disputarão a eleição para governador, para senador, para deputado estadual, federal, né? Quem serão as pessoas que irão participar representando o partido e se o partido irá fazer ou não aliança com outros partidos. Após a convenção, aí passamos para uma nova etapa, que é a etapa do pedido do registro da candidatura. Aqueles candidatos que foram escolhidos na convenção, o nome deles será apresentado à Justiça Eleitoral e aí a Justiça Eleitoral vai analisar os requisitos formais e homologar a candidatura dessa pessoa para que ela possa, então, fazer a campanha eleitoral e disputar o voto no próximo dia 4 de outubro.
Ah, eu já ia perguntar, doutor Jaime, se depois da convenção o candidato já poderia se apresentar, o pré-candidato, candidato, poderia se apresentar oficialmente, ou se ainda há etapas a serem cumpridas, mas não tem, fez a convenção, ainda tem um outro processo até ele se colocar como candidato e fazer os seus pedidos, é isso?
Exatamente. É, o sujeito é escolhido como candidato pela convenção, mas ele precisa pedir o registro da candidatura à Justiça Eleitoral. A partir do momento em que ele solicita o pedido à Justiça Eleitoral, e isso acontece até o dia 15 de agosto, aí sim ele se torna candidato, e a partir do dia 16 de agosto, conforme o calendário eleitoral, ele já pode pedir o voto, né? Porque isso é interessante, é estranho, porque na prática a gente já vê que está todo mundo em campanha já há muito tempo.
Isso.
Mas oficialmente o pedido de voto ele só pode acontecer após esse prazo de registro de candidatura, ou seja, a partir do dia 16 de agosto. Mas nada impede que o sujeito já diga que foi escolhido em convenção, já pode me chamar de candidato, mas ele ainda não pode pedir o voto, ele só pode pedir o voto realmente a partir do dia 16.
Importante esclarecimento, né? E quais são os principais direitos e deveres dos partidos, dos candidatos, aí nesse período, doutor Jaime?
Bom, no período da convenção é importante que o partido obedeça todas as regras estabelecidas no estatuto e que a Justiça Eleitoral tenha conhecimento dessas regras, né? Porque os partidos eles têm liberdade para definir como farão suas convenções, mas a Justiça Eleitoral ela tem o papel de controlar para ver se essas regras estabelecidas elas foram ou não observadas. Então, os partidos têm que apresentar essas regras com antecedência à Justiça Eleitoral. Se houver algum tipo de conflito interno numa convenção, a Justiça Eleitoral irá decidir e, evidentemente, só pode ser escolhido como candidato quem for filiado ao partido, quem já tiver pelo menos 6 meses vinculado ao partido, quem for ficha limpa, não é? Quem tiver domicílio eleitoral no local da votação. Então, por exemplo, um eleitor que vota em São Paulo, ele não pode ser candidato aqui na Bahia. Então, existem todas essas regras que têm que ser observadas, e aí, observadas as regras, como eu disse, o candidato escolhido, se pede o registro dele à Justiça Eleitoral, e aí sim, a partir do dia 16 de agosto, a propaganda eleitoral estará liberada para esse candidato, ele já poderá pedir voto, e aí, de fato, realmente será um candidato.
Ah, oh, doutor Jaime, a gente ainda tem algumas dúvidas e os ouvintes ainda se confundem e a gente fica aqui tentando entender, né? Porque existem várias restrições. Algumas passam a valer a partir das convenções, né? Especialmente para os agentes públicos e ocupantes de cargos públicos também. Dá para ter de forma que esclareça, né? Para que os nossos ouvintes entendam aí quais são as restrições que a gente precisa saber, até para não cometer erros ou cobrar de quem não deve.
Bom, na verdade as restrições já começaram, né? Porque são prazos diferentes. Então, desde o dia 4 de julho, já, portanto, há mais de duas semanas, aqueles que pretendem ser candidatos nas eleições desse ano já não podem mais participar, por exemplo, de inaugurações públicas. Então, vamos imaginar, o governo do estado vai fazer uma inauguração, o governador que vai ser candidato à reeleição não pode participar, né? Alguém que queira ser candidato a deputado não vai poder participar também dessa inauguração. Outra coisa que a gente já está observando desde o último dia 4 de julho é a publicidade institucional. Então, o governo federal, o governo do estado não podem mais fazer propaganda das suas realizações. Vocês já devem ter percebido que aqueles anúncios relacionados ao governo do estado, ao governo federal, deixaram de circular no rádio, na televisão. Agora, em relação à prefeitura, não tem problema, porque, como não tem eleição para prefeito esse ano, não há nenhum impedimento. Outra coisa, quem é radialista e pretende se candidatar, os colegas de vocês da rádio, do rádio, sim, da imprensa, não é, apresentadores de TV, desde o último dia 30 de junho, essas pessoas já não podem mais apresentar esses programas no rádio e na televisão. Então, são várias restrições que já começaram, né? Mesmo antes das convenções.
E como o senhor já está falando, aproveitando aí esse gancho, né, que está falando já em rádio, como é que fica a propaganda eleitoral nesse momento? O que ainda é proibido e o que já é permitido, doutor Jaime?
Bom, já é permitido fazer debate já é permitido já? Fazer entrevistas com os candidatos, já pode fazer o debate, já pode fazer a entrevista. Agora tem que dar o tratamento igualitário, né? Uhum. Então, se convidou o candidato de um partido, tem que convidar o candidato do outro, observar o mesmo tempo de entrevista para todos os candidatos. Então, isso é importante para não demonstrar nenhum tipo de favorecimento a qualquer candidato. Agora, a propaganda, né? A propaganda oficial na TV e no rádio, quando o candidato pede o voto realmente, divulga o número dele, aí só no horário eleitoral gratuito, que só começará no dia 28 de agosto.
O que é que acarreta para a empresa que, de repente, eu estipulei aqui, vamos dizer que 10 minutos, no outro, infelizmente, acabei extrapolando o minuto, foi para 11, como é que fica essa situação?
Bom, caso a caso, a Justiça Eleitoral vai analisar. Se passou um, dois, três segundos, aí ainda está dentro do razoável. Uhum. Mas se ficar evidenciado um favorecimento a um determinado candidato, aí a empresa, a estação emissora de rádio pode ser multada, uhum, e até mesmo a justiça poderá determinar a retirada do ar da emissora, uhum, o que seria muito grave, né?
É, claro,
sem dúvida. Agora, a gente tem aquela coisa assim, para deputados, normalmente a gente chama os deputados porque é o que está mais perto, mas os deputados são muitos. E se houver um pedido e a gente não conseguir, nesse período curto, colocar todos? Como é que fica?
Porque boa pergunta.
Né? A gente fica restrito. Eita, eu tenho um período, mas tem mais candidatos do que eu consigo colocar. Como é que a gente faz isso?
É impossível você chamar todos os candidatos, né?
Sim.
Então, o conselho que se dá de igualdade é o seguinte: se você chamou um candidato do Partido X, chame um do partido Y também, um do partido Z. Isso no caso dos candidatos a deputado, né? Uhum. Porque aí você vai contemplar não todos os candidatos, mas pelo menos candidatos de diferentes partidos políticos, de diferentes interesses partidários. Aí é um caminho que você pode seguir. Já os candidatos a governador, aí sim é recomendável que sejam chamados todos, ou pelo menos aqueles dos partidos que tenham pelo menos 5 deputados federais, né? Então as principais candidaturas... vocês devem chamar. Se possível, como são poucos candidatos, dá espaço para todos.
É justo. Então, com relação ao governo, eu entendo. Os deputados é que porque a gente já recebe, né? Eu faço a produção do programa, já tem pedidos e pedidos de pré-candidatos ainda, porque a convenção começou agora. E eu disse, calma, gente, eu preciso primeiro entender pela lei o que é que eu posso trazer, como eu posso trabalhar. Enquanto eu não tiver essa informação, as agendas estão aqui presas comigo. E agora eu vou poder dar o pontapé inicial com a orientação.
Pode fazer. Agora, sempre observando isso, não chamar todo mundo de um partido só, diversificar.
Certo.
Isso que é importante.
Pronto.
E quais são os erros mais comuns, doutor Jaime, cometidos por candidatos e partidos nessa fase, que pode gerar, claro, problemas aí com a Justiça Eleitoral?
Bom, um erro muito comum nesse período pré-eleitoral é o pedido de voto, né? Porque ainda não pode pedir o voto. Uhum. É estranho, mas a lei diz que o indivíduo pode dizer que será candidato, pode anunciar realizações, se ele já for um deputado, por exemplo, que esteja buscando a reeleição, ele pode falar do mandato dele, mas não pode ainda anunciar o número, não pode pedir o voto, aí só a partir do dia 16. Então, esse é um erro comum que muitas vezes o sujeito se antecipa, pede o voto e aí estará cometendo uma infração que poderá levar a uma multa, né? Uhum. Então, essa é uma situação muito comum. Outra situação comum que pode levar o candidato a ter uma punição é ele participar de algum tipo de inauguração pública. Porque, como eu falei aqui anteriormente, desde o dia 4 de julho, já, portanto, aí há 20 dias praticamente, futuros candidatos, que ainda não são candidatos, não podem mais participar de inaugurações. Então, é interessante também ficar atento a isso. Fora isso, a pessoa pode fazer reuniões, pode falar nas redes sociais, pode dar entrevista, né? Agora, sempre atentando para não pedir o voto explícito, né? Não participar das inaugurações, porque aí realmente há essa vedação.
A gente está falando dos candidatos. E com relação aos eleitores? Porque também tem essa diferença, né? O candidato pode isso, mas o eleitor não pode. Tem alguma novidade com relação às restrições para os eleitores esse ano, ou segue a regra das eleições passadas?
De forma geral, segue a regra das eleições passadas. O eleitor tem que ter cuidado, por exemplo, para não divulgar notícias mentirosas, para não fazer propaganda pedindo voto para candidato algum, porque ele pode ser responsabilizado também. E, evidentemente, a questão da compra de voto, né, que a gente sabe que acontece, infelizmente, a chamada corrupção eleitoral, que é a compra e venda de voto, é crime eleitoral, pode levar até 5 anos de cadeia. E não apenas o candidato que compra o voto pode ser punido, aquele que vende o voto também. O eleitor que vende o voto também pode ser responsabilizado, pode ser considerado um criminoso. Então, o eleitor tem que ficar muito atento a essas questões.
O Jaime, eu queria que você falasse também para os nossos ouvintes. Eu percebi que tem alguma coisa errada. Eu vi um candidato em um local que não podia. Eu percebi que tem gente vendendo e comprando votos. Como é que o ouvinte, como é que o cidadão pode contribuir com a Justiça Eleitoral? Para onde ele pode fazer essa denúncia?
Bom, ele pode fazer diretamente pelo telefone 33737000. É uma possibilidade, né? Pode também baixar o aplicativo Pardal, que é o aplicativo já conhecido nas eleições anteriores, em que ele pode fazer denúncias de abuso de poder, de ameaça, de corrupção, compra de votos, né? É um caminho também. Ou buscar o Ministério Público. Buscar o Ministério Público sempre é interessante, porque é o Ministério Público que tem a possibilidade de processar um candidato, processar um partido político, uma autoridade pública que esteja descumprindo a legislação eleitoral.
Tá certo. Então, a gente está conversando agora com o Jaime Barreiros, ele que é analista judiciário do TRE Bahia e pós-doutor em Direito, Ciências Sociais e Novas Tecnologias, esclarecendo o que a gente precisa, gente. Toma pé do assunto. As eleições é um negócio sério e você precisa estar atento, porque a decisão quem toma é a gente com o nosso voto. Então, eu quero agradecer, se tiver aí suas considerações finais para a gente, as orientações, fica à vontade, doutor Jaime.
Eu que agradeço a você, estamos à disposição. Então, o eleitor, a partir de agora, tem que ficar muito atento, começar a prestar atenção nos candidatos, para poder votar da melhor forma possível, não trocar seu voto por nenhum tipo de vantagem individual, porque, como eu disse, isso é crime, e o eleitor poderá responder também por esse crime. E aí, com base nas informações que todos nós teremos aí a partir de agora, no dia 4 de outubro, o eleitor comparecer às urnas, levar anotado o número dos seus candidatos para facilitar o momento de votação e assim participar dessa grande festa, que é a Festa da Democracia, que é a eleição numa das maiores democracias do mundo, que é o Brasil.
Tá certo. Então, obrigada a todos, Jair, mais uma vez. Eliane Lima vem com um recadinho para a gente.
Às 8h28 da manhã, e lembrando que a Ponte Presidente Dutra, nesse momento, Petrolina, Juazeiro, o trânsito já está ficando mais intenso, já está ficando mais lento. Então, vem com todo o cuidado do mundo, pelo amor de Deus. Olha, você sofre com rachadura nos pés? Como é o nome da nossa entrevistada?
Valesca Rodrigues, Valesca, nossa contadora oficial.
Valesca, você sofre, não? Já sofreu? Não?
Ela
já
sofreu
direitinho. Hoje não. Então, que coisa boa, privilegiada. Mas, de toda forma, mesmo você não tendo mais rachadura, é importante que você mantenha os pés hidratados. Ressecamento nas mãos e cotovelos que parece nunca ter fim. Ó, sofra mais com isso não. Use agora mesmo Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Eu ontem à noite usei, por isso que eu tô aqui leve com meus pés. Ai, apesar de ser novidade, o Samba Caetá Pés carrega a tradição e confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos vem desenvolvendo produtos com qualidade e eficácia. O Samba Caetá Pés tem uma fórmula poderosa com óleos e extratos naturais, como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. E tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação, tá? Então, usa agora mesmo o Samba Caetá Pés, Caetá Pés, é o que eu tô fazendo, ó. Vou até tirar meu tênis aqui pro meu sapato, Lili, pra tu olhar como tá uma maravilha.
O pezinho de seda. Macio,
gente. O cuidado dos meus pés. Meus pés merecem, o teu também. Agora corra, compre, porque tem a venda aí das melhores farmácias, né? E lojas de produtos naturais aqui do Vale do São Francisco, onde quer que você esteja, eu tenho certeza.
Pois é, gente, ela faz o serviço porque ela usa, viu?
É lógico.
Ela diz com orgulho.
A gente fala com propriedade porque entende mesmo, porque eu tô usando.
Pois é. Ó, antes da gente pro intervalo comercial, a gente estava falando sobre as convenções, eu disse que já teve uma, e realmente teve a convenção da União Brasil e dos seus partidos aliados, oficializou ontem as candidaturas de ACM Neto, União Brasil, ao governo da Bahia, Zé Cocado, PP, como vice-governador, e Ângelo Coronel, Republicanos, e João Roma, PL, ao Senado. Então, já está acontecendo, já é uma realidade, já tem aí candidatura oficializada. Isso aconteceu lá em Salvador, com a federação aí PSDB, Cidadania, Republicanos, Novo, Refederação Solidariedade barra PRD, Podemos e PIN, e também a formação pela Federação União Brasil, PP e PL. Então, as coisas já estão acontecendo. E a CM traz aí o slogan Mudança com Segurança. Ele é o candidato aí para o governo do estado, tá? Pela União Brasil. Então, as convenções estão começando a acontecer e, à medida que forem sendo lançadas, claro que a Nova Cidade vai trazer para vocês aí sempre, tá bom? São 8h31, a gente vai para o intervalo e, na volta, a gente vai falar sobre imposto de renda. Presta atenção,
viu?
Está com a contadora Valesca Rodrigues.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM. Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
O que não é lugar, é a pessoa.
Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Como é que faz, como é que faz, como é que faz pra ser estranho de novo?
Não é só música, é identidade.
Essa janela vai cair água.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção.
Quem sente saudade sou eu.
Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Nova Cidade. Inconfundível.
De 20 a 25 de julho, Juazeiro será palco de um dos maiores encontros de literatura e cultura do país. Festival Juá Literária 2026. Serão cerca de 180 atividades gratuitas com grandes nomes da música e da literatura, como Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, Marcelo Genesi, Bárbara Carini e Aline Bey. Festival Juá Literária, palavras que navegam pelo tempo. Realização, Prefeitura de Juazeiro, Secretaria de Educação.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Chorei, chorei, nunca chorei.
Olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Samba Caetagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outras dores que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Samba Caetagel nas dores pra ver se tu não fica aqui nem eu.
Samba Caetagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8:36 de volta com Conexão hoje. O dia foi movimentado e não para por aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o imposto de renda, mas antes, vamos com ele, Ranieri Alves.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. Uma da tarde, temos um encontro marcado no Papo Esportivo. Vamos começar falando de Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Náutico venceu 2-1 o Londrina jogando nos aflitos. E o Sport empatou em 1-1 com o Goiás jogando fora de casa lá em Goiânia. São os clubes pernambucanos, né, disputando essa competição. O Náutico agora tem 24 pontos, é o 12º lugar. Deu uma aliviada que estava muito próximo à zona de rebaixamento. O Sport é o 8º lugar com 28 pontos. Mas o detalhe, hein? Do 6º em diante é que busca a classificação na 2ª divisão. Bom, falando da 1ª divisão, jogos de ontem, nós tivemos o Palmeiras vencendo o Coritiba 3-1 no Couto Pereira, o Atlético Paranaense vencendo o São Paulo no Cícero de Souza Marques em São Paulo, placar de 2-1, o Cruzeiro venceu fora também o Beira Rio em Internacional 2-1, Flamengo meteu 4-0 com gol contra de zagueiro, Pedro voltou a marcar, né? Fez festa do Flamengo, 4-0 para cima da Chapecoense, lanterna do campeonato, né? E o Corinthians hoje enfrenta o Remo às 19h30 no Itaquerão. Hoje também 19h30, o Vitória pega o Botafogo no Engenhão, jogo atrasado na 4ª rodada. Bom, depois dos jogos de ontem, Palmeiras 44, o primeiro, segundo Flamengo 37, terceiro é o Atlético Paranaense agora com 33 pontos, o quarto é o Fluminense com 32. O Bahia está ali em 6º, né, com os seus 30 pontos. Lembrando que o Bahia vai enfrentar agora o Corinthians no próximo domingo, né? E o Corinthians que joga hoje. Então, olha o Corinthians focado aí nesse jogo de hoje, tentando esses 6 pontos hoje e no jogo de domingo. Por isso que o Bahia está focado e treinando forte para essa partida, inclusive com o Alejo Vélez, o atacante, podendo estrear o argentino, que já está, né, no bid da CBF para esse jogo contra o Corinthians. O Vitória tem 25 pontos, se vencer hoje o Botafogo vai a 28, ele pode chegar ao 7º lugar, passar a equipe do Cruzeiro. Tá aí então o Campeonato Brasileiro, teremos mais 2 jogos no dia de hoje. A Sul-Americana, nós tivemos então a bola rolando para os brasileiros, o Vasco empatou em 2-2 com o Independiente Medellín, jogo de ontem, foi na Colômbia, e a equipe do Bragantino em 0-0 com o Sport em Cristal. Agora, eles vão ter jogos de volta, né? Para poder decidir, quem sabe, passar a próxima fase. Para hoje, a equipe do Grêmio pega o Bolívar às 19h, jogando na altitude de La Paz. Tá, então, a gente vai destacar mais. Dentro do Papo Esportivo, a partir de 1h, falar desse Campeonato Brasileiro. Vitória tem jogo hoje com o Botafogo, mas focado em uma partida fora próximo domingo. O Bahia está treinando para enfrentar o Corinthians na Fonte Nova domingo. Corinthians que hoje joga pelo Brasileiro contra o Remo. A gente vai destacar mais dentro do Papo Esportivo. Continue aqui ligado no Conexão Cidade.
Vamos continuar ligado e 1h ele vem com o Timaço 95. Eita, equipe boa danada, gente. Vamos lá para nossa próxima entrevista, se você também tiver dúvida aí. Eu gosto, né, Aneline?
Eu gosto da equipe de esporte.
Eu também
daqui.
Gosto da equipe. Desde quando ela era pequenininha, gente. Cresceu demais. Dá conta mais não, Lene, Aline. Lele, não sei, fiquei na dúvida agora. Vamos lá. Vamos falar de coisa séria agora? Você ainda tem dúvidas? Vamos tirar as dúvidas que teve mudança, viu, gente? Vamos lá. Receita Federal trouxe novidades para a declaração do Imposto de Renda de 2026, com mudança nas regras de obrigatoriedade, novos recursos no sistema e alteração na restituição. Tem cruzamento de dados também, viu? Vamos lá saber como é que funciona e para esclarecer o que muda na prática e orientar, né? Não só os contribuintes, mas principalmente os nossos ouvintes. A gente conversa agora com a contadora que já esteve por aqui, Valesca Rodrigues. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez.
Bom dia meninas, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, falando novamente sobre esse assunto. Ideal que vocês fiquem realmente sem dúvida, embora seja uma coisa um tanto complexa.
Muito!
Mas estou aqui à disposição para a gente conversar a respeito.
Então vamos embora, porque a gente sabe que tem novidades, né? Do Imposto de Renda 2026. Sim. Bora começar falando dessas novidades. Já dá dor de cabeça só de pensar, viu? Mas fica à vontade, Valesca, para falar sobre essas novidades do Imposto de Renda para o ano de 2026.
Pronto, veja só. Novidades todo ano tem, né? Ah. Antes do prazo de entrega da declaração, a Receita Federal sempre anuncia o que muda para o ano. Né? E para o ano de 2026, que foi ainda referente aos seus rendimentos de 2025, uma das mudanças é o limite. Né? O limite de rendimentos tributáveis, ou seja, o que lhe obriga, uma das obrigações para você declarar, que esse passou a ser R$ 35.584. Se você recebeu no ano R$ 35.584 ou mais, então você já está na obrigatoriedade da declaração de imposto de renda. Outras obrigatoriedades que entraram foram bens de apostas esportivas, né? De betes, de ganhos. Nesse sentido, ele entra também. Uma outra boa novidade é a declaração pré-preenchida, que é aquela que você acessa com o seu GOV e busca tudo que a Receita conseguiu cruzar de informações, ela já vem pré-preenchida na sua declaração.
Isso é legal, né?
Isso é muito interessante. Uhum. Isso é legal, né? Vem tudo? Não vem tudo, mas vem o que todas as fontes pagadoras da qual você tem rendimento declarou, ela busca Receita Saúde, ou seja, o que foi gasto com saúde e emitido o documento fiscal. O recibo, nota fiscal, ela busca...
Né? Só com saúde, supermercado não?
Não. Supermercado não é dedutível.
Não, é obrigação sua comer.
Pensasse!
Seria ótimo. Ô, Valesca, e quem está obrigado com essas mudanças? Teve também mudança aí? Ou quem está obrigado a entregar a declaração esse ano? Teve alguma modificação?
Então, além desse limite, né? Tem também os ganhos de apostas, né, esportivas. Mas, em resumo, quem é obrigado a declarar imposto de renda? Qual é o contribuinte? A pessoa física. Se teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584. Ponto. É o primeiro. Quem tem rendimentos isentos ou não tributáveis, as que recebeu acima de R$ 200.000. Por exemplo, eu recebi uma doação de meu pai de R$ 300.000 ou R$ 200.000, eu sou obrigada a declarar por esse motivo. Quem pratica atividade rural, né, o produtor rural, acima de R$ 177.920, também é obrigado a fazer a declaração de ajuste de imposto de renda. Tá? E quem tem bens ou direitos com valor acima de R$ 800.000, né? Herdeiros. Está ali só acumulando herança. Aí, quando esse valor passa de R$ 800.000, ele é obrigado a declarar.
Não diga isso.
Quem também realizou operações de bolsa de valores, né, que esse valor soma mais de R$ 40.000, ou que teve um ganho líquido que sofreu retenção, ou sofreu incidência do imposto, esse também é obrigado a declarar. Então, basicamente, são essas.
Você falou sobre o cruzamento aí de dados, né?
Sim.
O que isso significa para o contribuinte?
Veja só, falar em cruzamento de dados, a gente abre até um leque. Isso é um dos projetos da Receita Federal, é cruzar dados do contribuinte, tanto contribuinte pessoa física como jurídica. Como hoje a gente vive uma era digital, né? Nosso registro financeiro é todo digital. Então, isso está mais próximo ainda. Em relação à declaração da pessoa física, o cruzamento se dá justamente dessas fontes pagadoras. Por exemplo, você trabalha aqui na Nova Cidade, a Nova Cidade informa à Receita Federal o que ele pagou durante o ano, Então, essa informação do seu rendimento, a Receita cruza com o que você for declarar lá na sua declaração.
Então, presta bem atenção.
Presta bem atenção. É. Se você fez uso de serviços médicos, a clínica médica ou médico, pessoa física que lhe atendeu e lhe emitiu o recibo, nota fiscal, ele informa isso à Receita Federal até 31 de março. E logo depois a gente começa a declaração, que é a partir.
Mas e se de repente ele não informou?
Se ele não informou e você tem o documento fiscal, você declare. Uhum. Né? Possivelmente vai cair em malha fiscal, mas você tem a comprovação e pode apresentar isso. Uhum. Ou a gente sempre recomenda que se você fez, puxou a pré-preenchida, não veio antes de enviar a sua, entre em contato com esse prestador para que ele
possa colocar
e não tenha problema para nenhuma das partes, porque uhum. a Receita Federal pode cair em malha tanto um como o outro, né?
Até que essa informação se alerta, hein?
Outro ponto importante, Valesca, ainda com relação ao cruzamento. A gente tem o exemplo. Tem o CLT, a empresa é obrigada, inclusive, a falar, né, a declarar.
A declarar, sim.
E quando esse funcionário também é MEI, ele também tem os rendimentos através do seu microempreendimento individual.
Isso.
Como é que é essa declaração? Ela é conjunta ou ela é separada? Porque existe a declaração do MEI, né?
Ela é separada.
Não envolve uma coisa com a outra.
Não envolve. O MEI, ele é juridicamente constituído por um CNPJ.
Isso.
Pronto. As obrigatoriedades do CNPJ, elas estão lá.
Uhum.
O MEI, pessoa física, segue a mesma regra do imposto de renda. Então, se ele teve rendimento que ultrapasse esse limite de isenção, consequentemente, ele tem que fazer a declaração.
Entendi.
Tá? Então, é nesse sentido.
Que as pessoas confundem, às vezes. Ah, mas eu sou MEI, ele vai juntar? Não junta, é
não
tudo
junta.
Separado.
Separado. O MEI tem um limite dele, 81 mil anual, por Isso. enquanto, né? Com perspectiva de aumento para 140. Mas a pessoa física segue a tabela do imposto de renda.
A perspectiva ainda, não foi batido o martelo.
Ainda não. Mas então, está bem avançado.
Então, se controle, viu, Lidy?
Não pode não receber muito dinheiro por lá, não, né?
Você está gastando demais no MEI, ou passando muitas notas, né? Presta atenção.
Tem muita dúvida. O MEI cabe até outra pauta.
Ele
tem um limite de 81 mil, aí as pessoas acham que em 3 meses você pode fazer 81 mil. É 81 mil dividido por 12. O limite do MEI mensal é 6.750.
Uhum.
Então, muita gente é desenquadrado do MEI, fazendo um adendo, porque acha que o limite é você somar 81.
Pois
você
é.
Você precisa proporcionalizar
isso. E eu digo isso porque aconteceu comigo. Eu quase caí na malha no passado, mas não por minha causa, porque acabei cedendo nota, pediram. Então, por favor, vamos evitar emprestar, você que é MEI, que você acaba se prejudicando. Eu estou falando em relação ao que aconteceu comigo. Por pouco, a contadora falou, Eliane, por um triz você não. Eu falei, meu Deus, mas não fui eu. Né? Eu
aí
não
foi
recebi.
Você que passou.
Eu não
foi
recebi. Aí eu botei a mão na cabeça. Pois é, então você
assim,
presta bem.
Pai.
Né?
Amigos,
que...
amigos, negócio da parte.
Pois é, mas tem gente que não entende. Ah, pensa que você tá. Nossa,
não,
como você tá ruim, como você mudou, mas não é isso.
Não é isso. Não é isso, né?
Vamos
então,
lá.
Tem que
prestar.
Ter responsabilidade e responsabilidade fiscal, né?
Exatamente.
A gente já até começou a responder essa próxima pergunta, né? Quais são os erros mais comuns que levam a malha fina? Além de emprestar o que não deve.
Os erros mais comuns de malha fina é justamente o que a Receita já consegue fazer automaticamente de cruzamento, como a gente falou aqui. Mas o ranking mesmo é a omissão de receita, né? É a omissão de rendimentos. O que é que acontece muito? Às vezes você teve um vínculo que só foram 2 meses no ano e você termina que se passou na declaração de ajuste. Ou realmente omitiu certo rendimento. Então, isso acontece muito. Acontece também quando você tem um dependente. Ah, é meu filho e meu filho trabalha. Mesmo que seja um salário mínimo, você termina esquecendo de colocar o rendimento do dependente, que isso também influencia no resultado da declaração.
Também.
Se o seu dependente tem rendimento tributável, ele precisa ser declarado. E é somado ao seu.
E mesmo ele tendo rendimento, ele pode ser dependente?
Pode sim.
Não impede.
Desde que declare.
Valeu, só outro...
Aí precisa ver se isso vai valer a pena, né? Declarar ou não.
Então,
às vezes
acho
é porque o dependente tem plano de saúde, que é um valor mais significativo. Uhum. Faz você paga a faculdade dele. Então, tudo isso precisa ser pesado
tem que
na
ser
hora
analisado.
Da declaração. Para ver onde é que vale a pena.
E me diga, houve mudanças na ordem de prioridade da restituição? Sim. Quem é que recebe primeiro?
Quem recebe primeiro é acima de 80 anos.
Sempre. Ah.
Segundo, entre 60 e 79.
Ah.
Né? Aí, terceiro, magistrado. Quem é da área de magistratura, né? De magistério, desculpe, quase não sai. Né? E assim vai seguindo a ordem. Terceiro são pessoas com doenças graves ou que estejam com algum estado de saúde, com prioridade, digamos assim, uhum. né? Com alguma enfermidade nesse sentido. Uhum. Aí, quatro, quem é da área de magistério. E depois vai ficando para os demais. O quinto é quem tem a chave Pix como CPF, é uma das prioridades. Uhum. E depois os demais.
Aí, ó, tá vendo? As prioridades do CPF. Você falou agora há pouco, Valesca, sobre a questão das apostas esportivas.
Certo.
Quem recebeu rendimento de aposta ou outros ganhos digitais, por que é que precisa ter atenção especial e como é que funciona isso?
Precisa. Uma das coisas é que apostas de loterias ou esportivas, elas sofrem a retenção na fonte. Por exemplo, você ganhou, está com ganho lá, de aposta de loteria, de 10 mil. Você não vai receber os 10 mil. Você vai receber os 10 mil menos o imposto retido na fonte. A legislação chama isso de retenção ou de tributação exclusiva na fonte. Então, quando a fonte está te pagando, ela já retém o que é
deles.
Do governo, a fatia do leão.
Claro.
Então, consequentemente, aí já gera uma obrigatoriedade, né? E também pelos valores. Vai depender de qual é o prêmio.
Uhum. Né? E quais são, né? Quais despesas continuam podendo ser deduzidas?
Essas despesas.
Quais geram dúvidas ainda?
muito. Que mais gera dúvida, pelo menos a nossa experiência, são despesas com medicamentos. A maioria das pessoas acham que a notinha da farmácia é dedutível e ela não é. O medicamento só é dedutível se ele estiver integrado na fatura do seu hospital, por exemplo. Você se internou, fez um procedimento e a nota é composta pelos honorários médicos, pelo medicamento que foi utilizado. Ali, sim, você pode fazer dedução.
Eu tenho um amigo, Lídia, inclusive, que ele juntava as notas de combustíveis. Do combustível, a semana todinha, você juntava, a semana não, o mês inteiro. Eu nunca tive essa coragem, porque eu falei, isso é dar trabalho demais. Mas isso...
Não.
Não?
Também não.
Isso, já
também
foi.
Não. As despesas dedutíveis são apenas educação, despesa com saúde, que saúde envolve médico, dentista, sempre foi. Médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos. Nesse sentido. E previdência.
Altamente esclarecedor.
Previdência, tanto social como privada. Dependendo do. Elas são as únicas deduções do imposto de renda.
Que fazem.
Independentes, né?
Independentes. Nossa Senhora.
E com relação aos investimentos PIX e aplicações, a gente está no finalzinho já, gente. Mas o PIX ainda é uma questão.
O PIX ainda é. Gente, PIX não é imposto. PIX não gera imposto.
Tá.
Para deixar bem claro, o PIX é uma transação financeira como tantas outras que a gente fazia, como depósito, como transferência, como pagamentos. O que é que precisa entender? É se o que você movimenta de PIX faz jus ao que você tem de rendimento, ao que você declara. Tá? Se eu fizer um PIX de 5 mil, os 5 mil é o taxativo, né? Eu vou pagar imposto. Não, você não vai pagar imposto. Não existe imposto sobre PIX. O que é que a Receita Federal faz novamente é o cruzamento.
Né? Da onde sai
se você movimentou 100 mil reais de PIX no ano e sua declaração, você tem um rendimento de 50, precisa entender qual é essa diferença de 50. O que é que justifica isso? Né? Uhum. Você teve um ganho de loteria? Beleza, ele não vai nem atrás de você. Né? Você recebeu uma herança, está lá na sua declaração, doação, não tem o porquê contestar. O que você precisa se preocupar é se a sua renda não faz jus com a sua movimentação financeira. Não há nenhum lugar, nenhum tipo de operação, tributação sobre PIS.
Então, fica um alerta para você que costuma ser bonzinho. Prestar cartão de crédito.
Isso.
Né? Então, preste atenção, porque o PIX ele não está gerando ali, né? Mas está acumulando. Você vai fazer uma declaração que você ganha por mês 5 mil, teu cartão está ali quase 8 mil reais... Aí você se lasca.
Aí o que você pode fazer por segurança? Você emprestou? Beleza. No dia da fatura, você emprestou a mim, Valesca. Valesca, hoje minha fatura vence, o seu valor é 1.000. Transfere aqui o 1.000 para a minha conta.
já está salvo.
Guarda isso,
lá.
Está salvo. Você consegue comprovar que parte da sua fatura você emprestou para a Valesca e ela comprovou que lhe pagou. Isso aí vale.
Isso o quê? Pelo WhatsApp? Como é que é?
Transferência para sua conta, o registro lá de que eu lhe devolvi o valor da sua fatura.
Ah,
entende?
Fica mais fácil.
Fica mais fácil.
Não pega em dinheiro na mão.
Dinheiro em mãos, jamais.
Está quase extinto.
Está quase indo embora.
Adoro, tá, gente.
Até porque está ali no extrato, né? Quando você puxa o extrato.
Isso. Tá, caso você caia em malha, assim, ó, não justifica sua movimentação com o que você declarou. Ele, não, mas parte disso aqui eu empresto para minha família. Está aqui, ó. Todo mês eles me pagam o valor da fatura.
Boa! Então, aí alívio já. Aí para muita gente.
Isso, com certeza.
Valesca, eu queria ter mais tempo.
Tô
a gente passa o dia todo aqui, né?
Era. Eu tô
assistindo. Mas não pode não.
Caramba.
Não,
foi tão gostoso o programa hoje, passou muito rápido.
Não foi? Duas horas. Tá 2 horas mesmo? Lá ele adiantou o relógio. Foi. Não? Tem certeza?
não adiantei, não.
Valesca, para terminar, a gente fica aqui tirando dúvida, explicando, funcionando, e as informações sempre chegam aí com qualidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem ainda tem medo. Eita, tá chegando o dia, meu Deus do céu.
Causa um terror,
agora,
né? O leão causa um terror.
E principalmente com essa coisa do Lula agora, R$5.000, você não precisa mais, como é que é?
É, então, para esse ano já é válido, né? Uhum. Tipo, a gente está aqui ainda falando de números referente ao ano calendário 2025. Imposto de renda funciona assim, ano calendário e exercício. Uhum. O ano calendário 2025 a gente apresentou no exercício 2026. Não valia ainda essa regra de isenção de R$5.000. Para esse ano, já
vale.
Realmente quem está nessa faixa já percebeu que no seu contra-cheque não vem mais a retenção do imposto de renda. Ou seja, já sobrou mais um dinheirinho, né?
Uhum.
Referente ao valor líquido do seu salário.
Um cafezinho.
Exatamente. Então, aí para 2027, que a gente pode estar conversando até lá, já vai ser outros números. Outro número de obrigatoriedade, porque a faixa de 5 mil, ele já passou a ser isento. Então, esse valor cumulativo que lhe obriga, ele já vai ser maior, né?
Uhum.
Não é mais os 35.584 que foi desse ano.
Uhum.
Tá?
Bacana.
Então,
quando estiver mais perto, a gente chama.
A gente conversa.
Vamos acompanhar 2025 direitinho, porque 2026, eita Jesus, é um processo, né?
É um processo.
Vamos fazer valer aí.
Você falou do que cartão alarme, todo mundo fica muito assustado, né? Porque,
sim,
assim,
e como
o brasileiro, né? Ele paga imposto sobre toda e qualquer renda e a gente paga isso durante todo o ano.
A vida
então,
toda,
quando chega o ajuste, a grande maioria ainda tem que complementar esse imposto. Então, é isso que causa um terror.
É verdade.
Né?
É verdade.
Agradecer, né? Já são 8h56. A dona do horário tá chegando?
Ah,
ela já tá aqui, gente. Lili vai assumir com o Vibe 95. Eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a Valesca por todos os esclarecimentos.
Disponha, fico à vontade. Sempre que quiserem, a gente pode estar conversando aí, porque é um assunto que sempre tem novidades.
É,
né?
Verdade.
Sempre. Números não faltam.
É verdade.
Lili, obrigada mais uma vez por estar comigo.
Tamo junto. Até mais tarde, lá no Joá.
Mais tarde,
né? Festival Joá Literária. Estamos lá com a Rádio Joá presente, circulando no evento, conversando com o povo em geral, né? Tanto autoridade como os escritores, autores,
os,
né?
Meninos,
comerciantes, a criançada.
Linda, né? Lindo demais.
Você não foi lá, vá, viu?
Fui ontem,
foi ontem.
Inclusive,
lindo,
ainda assisti 2 shows que eu não estava nem esperando.
Não estava planejando.
Maravilhoso. Foi lindo.
E hoje tem mais.
Hoje tem
Teatro Mágico.
Hoje
a gente
tem
vai
Teatro
lá
Mágico.
Junto.
É verdade.
Gente, eu volto amanhã com Conexão. Até
na vista.
Segue agora com Lili.
Até na vista, baby.
Tchau.
Tchau.
Conexão Cidade. Nova Cidade. Depois do intervalo, você vai ouvir aqui. Zezé de Camargo.
Alô, galera, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo.
Irmão da Lua, amigo das estrelas. Nova Cidade.
Cansei de me perder no caminho dessa madrugada. Ser irmão da Lua, chorar na calçada. Amigo das estrelas buscando carinho.
Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
Você me liga a qualquer hora. Você tem cadeira cativa.
Tem som.
Tem estilo.
Tem personalidade.
Esquece que na rua tem uns medos perigosos. Agora tem umas camas que também pega fogo.
não é só música, é identidade.
Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de fora.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção. Tem essa frequência.
Presente.
Forte.
Inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia, informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74 3611.